OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia.
Deixa eu dar meu muito bom dia para você que está nos ouvindo. Começa agora o seu OAB em Pauta. Muito bom dia a você que está na casa. Muito bom dia para você que está na Bahia, no Brasil e no mundo. Aqui é a Rádio Alba, www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia, transmitindo em 44 kHz digital. Lembrando você que você pode nos ouvir por iOS e por Android. Hoje aqui conosco, é para ser entrevistado, o Dr. Valdir Santos,
Presidente da comissão.
Presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção. Você pode participar nos ouvindo, mandando sua mensagem para a gente pelo 98668-8888 ou também pelos nossos telefones 3115-7353. Doutor Valdir, muito bom dia. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Gana, hein? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo tranquilo.
É advocacia, sempre dizem que a advocacia é um momento supremo do ser humano e eu cada vez me convenço mais disso, por isso que eu nunca vou chegar lá. Tá difícil para mim, viu?
Não, mas todo mundo que defende qualquer ponto de vista tem condições de ser advogado porque as áreas são muito amplas. Qualquer conceito que você tenha sobre alguma coisa pode ser convertido num conceito jurídico e ajudar alguém.
O senhor transita em qual área do direito?
Eu sou advogado da União. Eu atuo hoje na Corregedoria Geral da União, mas há até pouco tempo eu atuava em processos, em ações de improbidade, em ações de recuperação de créditos, de condenações dos tribunais, do Tribunal de Contas da União e em ações de cobrança de valores que eram verbas federais desviadas pelos, especialmente pelos órgãos municipais e entidades privadas aqui na Bahia.
O que é mais fácil, doutor? Tá mais fácil trabalhar para a União ou quando o senhor era um advogado privado?
Na verdade, eu nunca fui um advogado privado. Eu fui procurador do Estado durante 2 anos em Sergipe e saí de lá para ser advogado da União para poder retornar para a Bahia. Durante o período em que fui procurador do Estado, eu fazia aquela advocacia de família, de amigos. Não advocacia na área de família, mas advocacia para pessoas da família, para amigos, porque era permitida a advocacia, ainda para os procuradores do Estado. Mas nunca advoguei na esfera privada, exatamente.
Já saiu dos bancos da universidade direto para ser procurador?
Exatamente, direto para ser procurador lá em Sergipe.
Bom, deixa eu falar aqui. O Dia Internacional contra a Corrupção foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2003, quando o Brasil e outros 101 países assinaram a Convenção da ONU contra a Corrupção. O objetivo deste dia é combater o crime organizado que desvia dinheiro que deveria ser usado na educação, saúde e segurança, por exemplo. Só para ter uma ideia, dados do site de combate à corrupção produzido pelo Ministério Público Federal apontam que desde 2012, o número de processos envolvendo o tema anualmente superam os 20 mil. Em 2017 foram 28 mil, em 2018 26 mil e esse ano são, até agora, até o momento, 23.413. Para conversar comigo sobre isso, hoje eu trago o Dr. Valdir dos Santos Conceição, presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção. Qual é o conceito de corrupção?
Olha, o conceito de corrupção é esse que foi dado quando da criação do Dia Internacional, quando da realização desse evento, que aliás a proposta de criação do Dia Internacional da Corrupção nesse evento lá no México, em Mérida, partiu do Brasil. A representação, através dos integrantes da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União, propuseram a criação desse dia. E naquela oportunidade, e hoje também prevalece, um conceito um pouco distante daquilo que as pessoas hoje querem conduzir, que é o conceito do desvio de recursos que deveriam ser utilizados para o bem da sociedade. A atuação ilegal do servidor público, restritamente falando, era isso que se pretendia ter como conceito de corrupção. Mas a gente sabe que existe na prática da corrupção, até pela legislação penal brasileira, o enquadramento um pouco mais amplo, e aí abrange o particular que também pratica a corrupção. E hoje também, através da legislação mais recente, as empresas também podem ser condenadas, coisa que anteriormente não era possível, né?
Qualquer ato que você faça que esteja fora da normativa pode ser considerado corrupção?
Não todos os atos, mas imagine...
O que envolva efetivamente vantagem.
Não necessariamente para si, isso é uma coisa muito interessante. Porque às vezes, por exemplo, alguém nomeia um parente para ocupar cargo, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Diretamente aquela pessoa não está tirando uma vantagem, ninguém está repassando recurso para ela, ela não está se aproveitando, ela está empregando a família, está beneficiando a família, às vezes beneficiando um amigo, desviando a finalidade da ocupação daquele cargo. Então isso pode ser enquadrado, sem que ele tenha diretamente obtido algum benefício para si. Essa conceituação, assim, de uma forma bem simples, para que as pessoas possam entender, se aproximar da ideia do desvio de recurso, do prejuízo à administração por ato intencional, por vontade, né? Porque é diferente de você cometer um erro por incompetência, por despreparo, causar um prejuízo, deixar de prestar um bom serviço. A gente, a rigor, não pode chamar isso de corrupção. Isso é lesivo, isso é danoso. E nós temos no Brasil uma legislação que ajuda bastante no combate à corrupção, mas ela precisa ser melhorada, que é a lei de improbidade. E são considerados atos de improbidade, e a pessoa pode ser processada por isso, condutas que não são exatamente para beneficiar a pessoa. Isso está bem claro lá. Tem um artigo lá que trata da punição. A pessoa pode ser punida se ela desviou dinheiro para si, se ela se aproveitou, é um ponto.
Certo.
Ela pode ser punida se ela causou prejuízo, mesmo que não tenha se beneficiado. E ela pode ser punida se ela descumpriu uma regra, mesmo que não tenha causado prejuízo, concretamente, assim, de verdade, não tenha causado um prejuízo. Então, isso aí é ato de improbidade, que é uma coisa que se parece com o crime de corrupção. Porque corrupção, por definição da lei, é um crime. Está bem claro isso no nosso Código Penal. Mas a compreensão que as pessoas têm, naturalmente, isso a gente desde a infância vê, através da imprensa, etc., é aquele ato que causa um prejuízo, onde a pessoa quer tirar um proveito para si ou para outra pessoa. Essa é a forma mais simples que a gente tem de conceituar a corrupção. Recentemente, eu acho que até numa estratégia de comunicação, começou-se a tentar ampliar esse conceito, aí se começou a usar o termo pequenas corrupções, talvez com aquela intenção de igualar quem invade sinal, a quem estaciona na vaga errada, a quem compra um produto falsificado, ao crime de corrupção. É uma desproporção muito grande entre uma coisa e outra. Claro, essas condutas são erradas e para elas tem uma punição. Se invadir o sinal, você tem que sofrer uma multa. Mas é muito diferente de você desviar recursos públicos e prejudicar, causar morte de pessoas ou de crianças. É bem diferente. Mas talvez um objetivo assim de aproximar um pouco mais do nosso dia a dia, fazendo com que a corrupção não seja considerada uma coisa tão grave, a estratégia de comunicação tem, muitas vezes sem que a população perceba, tentado chamar o cidadão que comete algum erro administrativo, alguma falha, algum descumprimento de uma regra, até às vezes de uma regra moral, de pequena corrupção. E isso é a utilização que eu não concordo, que é feita do termo corrupção. Acho que corrupção, de fato, é aquilo que está previsto na lei. É algo muito mais grave, é algo que deve ter a repulsa, né, a resistência, a condenação da nossa consciência, de todos os brasileiros.
Agora, doutor, não se torna uma situação muito, muito complicada num país que a gente tudo se trata com um jeitinho brasileiro? Você colocar de forma prática uma lei anticorrupção, assim, a gente está num país que a lei de Gerson, você é da minha idade, então a gente ouvia naquela época que o importante é levar vantagem em tudo. Gerson já dizia isso fumando, acho que era... Qual era do seu tempo não, Domi, mas qual era o cigarro que Gerson fumava, para que ele falava o importante?
Não era ministro, não?
Era um cigarro desse aí. Que ele...
Vila Rica?
Era Vila Rica. Jorginho, que é mais velho do que a gente lá, pode saber qual é o cigarro. Que ele dizia, o importante é levar vantagem em tudo. E assim, e aí criou-se a partir daí o jeitinho brasileiro. Não é uma linha muito tênue essa relação de você propor combate à corrupção com o jeitinho brasileiro?
Existe em alguns pontos, em alguns atos, em algumas condutas. Às vezes, amigos nossos conversam com a gente falando de atos que foram praticados e ele conta isso como vantagem. As pessoas contam isso como algo natural e é fruto dessa cultura que você falou mesmo, a cultura do jeitinho brasileiro. E a pessoa não percebe que isso que ele está descrevendo se aproxima muito do que seja uma corrupção. Então, uma vantagem indevida, um benefício que é extraído ali porque tem uma relação de amizade ou porque a pessoa, mesmo não conhecendo, mas se compadeceu de determinada condição ali momentânea, sem que haja previsão na lei para que todos naquela condição sejam beneficiados da mesma maneira. Uhum. Então, isso vai sendo considerado como um ato de bondade, a pessoa foi legal e tal. E às vezes ultrapassa o limite da norma e beneficia indevidamente alguém, nesse momento está prejudicando outra pessoa. Então, para isso sair desse prisma de jeitinho e de boa vontade e de camaradagem, para se transformar em algo, por exemplo, que tenha em troca um presente e depois um dinheirinho, depois uma gratificação, uma ajudazinha, é um passo muito curto.
É o tal do artigo 300 e... Peraí, rapaz, que eu não vou perder essa aula, não perdi, não. O professor Daniel Keller, peraí. Era o artigo... A partir do artigo 320, né? 330, é isso?
É por ali 312, 318, por ali que começa.
Pelo menos meio ponto eu ganhei.
Chegou perto, mas eu também não lembro exatamente o artigo. Né?
Você recebe muita denúncia? Assim, a comissão anticorrupção recebe muita denúncia?
Não, porque nós não incentivamos, nós não temos essa linha de recebimento de denúncia. Porque veja bem o que é que acontece. Se a gente, na comissão da OAB, adotasse essa postura, a gente, na prática, ia acabar atrasando o processo. Porque alguém que pudesse mandar direto para a autoridade que é encarregada de investigar e punir, uhum, mandaria para a gente. A gente ia ter um tempo de tramitação e acabava atrasando a adoção da providência. O segundo aspecto, no momento que a gente recebesse aquilo e visse que aquela pessoa que trouxe a denúncia não tinha razão, aquilo é uma coisa normal, aquilo não está fora da lei, aquilo tem uma justificativa, e a gente desse essa resposta, na maioria das vezes a pessoa ia achar que a gente estava protegendo alguém, que a gente estava embarreirando ali a adoção de uma providência. Então, a gente acha muito melhor, a comissão, que as pessoas diretamente façam o encaminhamento de suas suspeitas e tal. Se a população quiser nos procurar para se salvaguardar, para ver assim, olha, é arriscado eu fazer isso aqui? Será que eu posso receber um processo contra mim? Se a população procurar a OAB para isso, a comissão está à disposição. Mas se alguém tem a suspeita ou a prova de que existe alguma coisa errada acontecendo, a nossa recomendação é que procure o Ministério Público, se for o caso, o Tribunal de Contas dos Municípios, o Tribunal de Contas do Estado, o órgão competente que for, dependendo do caso. Mas, a forma como atuamos contra a corrupção é na apresentação de sugestões aos gestores.
Sim.
Para que eles possam, nós presumimos que todos sempre são honestos, para que eles possam ter um controle maior sobre a sua administração. Para que ele possa, especialmente através da transparência, ter uma gestão melhor. Então, nós sugerimos normas, nós sugerimos medidas, nós sugerimos atitudes. E às vezes, a gente tem uma ideia de um projeto de lei e que resolveria boa parte do problema, mas, ao mesmo tempo, aquele problema poderia ser resolvido através de uma medida, de um decreto, de uma portaria, de uma secretaria, uma publicidade maior, uma transparência maior no que se refere à compra de produtos ou à contratação de serviços ou à entrega do produto. Por exemplo, nós sugerimos no ano passado a um prefeito que... ele instalasse um sistema de transmissão ao vivo do almoxarifado e anunciasse os momentos em que a mercadoria comprada pelo município dele fosse recebida, para que a população pudesse acompanhar e visse o que
então, é que toda tá vez que chegava, chegou um fardo de papel.
Não vai avisar. Na verdade, chegam 500, né? Aí ele vai dizer assim, olha, amanhã às 14 horas, tá lá escrito, vai chegar a entrega do material do papel. Aí o cidadão vai lá, olha, no dia que sair o papel, vai ser avisado. Uhum. A entrega hoje, 30 escolas vão receber o papel, cada uma 20 pacotes e papapá. Isso dá um controle maior. E se aquela câmera fica ligada lá, o custo é quase zero.
Né? Ele acatou
Ele acatou. Ele acatou. E no evento da UPB, ele declarou isso e disse assim, ó, a sugestão foi dada ali pelo colega da UAB, para que a gente fizesse isso e tal e tal. Não sei se continua fazendo. Também havíamos sugerido a mesma transmissão, a mesma publicação, quando ocorressem reuniões das comissões de licitação. Porque a gente sabe, isso é uma coisa que não tem como as pessoas negarem, que a grande maioria das reuniões de comissão de licitação elas só existem na ata, no papel. Então eu acompanhava centenas de ações de improbidade e via na mesa de audiência um cidadão honesto na minha frente sendo condenado por iniciativa nossa, da AGU, porque ele assinou uma ata dizendo a reunião foi aberta tantas horas e foi apresentada a proposta tal e papá. E aí você pergunta, você assina, você estava nessa reunião? Não, eu não estava nessa reunião. Na verdade, ele sabia que a reunião não tinha ocorrido. Aí ele diz, olha, o secretário mandou o documento na minha casa e disse, assine aí a ata da reunião para a gente poder fazer a compra daquele material. Uhum. Não era nada superfaturado na cabeça dele, não era nada direcionado na cabeça dele. E ele assinava. E depois isso virava um processo porque alguém denunciava ou porque se descobria alguma irregularidade. E ele ia junto como alguém que fez aquilo. E no momento em que ele confessa que não assinou, que não estava, assinou em casa e não estava presente, a reunião não aconteceu, está confessado aí um ato de improbidade. E aí a condenação é muito provável que aconteça. Então o que é que nós sugerimos? Sugerimos que essas sessões sejam transmitidas, não há nada para esconder. Você não está comprando ali tanque de guerra para você estrategicamente ter que esconder essa informação do inimigo. Você está comprando feijão, material de expediente e vassoura para os garis. Então transmite-se ao vivo pelo YouTube para que qualquer cidadão anonimamente possa ver o que é que está acontecendo. Essa sugestão eu apresentei, inclusive, no Encontro Nacional de Redes de Controle em Recife e depois em Campo Grande. E nas duas oportunidades essa sugestão foi acolhida por unanimidade, foi recebida por 100% dos colegas que alguns levaram para seus estados e tal. E hoje é lei no estado do Paraná. Exatamente isso aí é lei.
As licitações têm que ser transmitidas?
Transmitidas. E em diversos municípios, especialmente da região sul do Brasil, existe essa previsão. Se a pessoa procurar no YouTube, vai encontrar em diversos municípios, cada dia mais. Não sei se está sendo seguida à risca, porque também quando a pessoa faz isso sem que haja previsão em lei do município, o administrador pode chegar no palanque e dizer assim, olha aqui meu nível de transparência, está transmitindo e tal. Mas no dia que ele quiser também fazer alguma coisa escondida, não tem lei que obrigue ele a fazer. E aí ninguém nem vai saber que houve uma licitação onde aquilo não foi transmitido. Então, essa é uma medida de transparência, porque o grande problema da corrupção é que a população tem dificuldade de fiscalizar. O cidadão, primeiro que o cidadão não tem muito conhecimento sobre o que é que ele pode fazer, né? Então o cidadão sabe, lá na ponta, que o filho dele está comendo uma bolacha de maisena com meio copo de leite. Mas ele não sabe, por exemplo, que aquele município está gastando com sardinha, macarrão e carne moída.
O menino recebe como se fosse uma... Pela lógica, está na proporção que ele come sardinha, macarrão e carne moída, ele está comendo a bolacha.
Né? E tem um caso, eu posso citar porque foi matéria de uma emissora de rede nacional. A prefeita de uma cidade do interior de Sergipe, São Cristóvão, que foi a capital de Sergipe antes, ela foi descoberta uma fraude lá na compra de merenda e tal, exatamente por isso, porque as famílias começaram a dizer, pô, meu filho tá comendo isso. Aí alguém foi lá ver e lá tava nota fiscal de carne, de feijão, de arroz, de macarrão e tal. E aí se montou uma operação, houve um delator, esse delator foi grampeado e participou do encontro onde as empresas combinavam quanto é que cada um ia receber por não participar, quanto ia receber por simular que estava participando. E aí a equipe de TV foi entrevistar a prefeita. Uma coisa curiosa, porque ela recebeu a equipe de TV com todo o seu secretariado e com a equipe de comunicação filmando. O repórter perguntou e tal, teve uma coisa que ela disse assim, amanhã eu respondo, isso aí, vamos encerrar por hoje. E ela gaguejava muito, a dificuldade de explicar, ela não sabia exatamente dos detalhes. E na manhã seguinte a equipe chegou às 9 da manhã e a prefeita já tinha renunciado. Ela não era mais prefeita naquele momento. Ela já tinha renunciado e encaminhado a renúncia dela para a Câmara Municipal.
Ela não sabia de todo o fato que estava acontecendo?
Ela sabia, ela era culpada. Na minha visão, ela sabia, ela era culpada. Ela estava envolvida na história. E a opção que ela encontrou foi renunciar. Então...
Responde da mesma forma, doutor?
Responde. Não há diferença nenhuma. Só facilitou a vida dos vereadores, né, que não tiveram que instaurar o processo para destituir do cargo. Mas é da mesma forma. Ela vai continuar da mesma forma, respondendo, deve estar respondendo, não acompanhou o caso depois. Mas observe que os pais não sabem que o filho, às vezes, apesar de estar comendo uma bolacha, mas o pai está pagando por carne. Ele não sabe disso. E não sabe que, caso ele saiba disso, ele não sabe o que ele pode fazer, como ele pode fazer. Então, eu acho que o grande papel da OAB, que atua no campo do combate à corrupção como uma parcela importante da representação da sociedade brasileira, o grande papel da gente é qualificar o cidadão, é levar a informação ao cidadão, é dizer ao cidadão assim, olha, o que é que você pode fazer, evidentemente, sem que você precise se expor, porque não há necessidade. O anonimato, ele é garantido. Muita gente fica repetindo, é vedado o anonimato, é uma expressão que tem na Constituição, para outra coisa. E as pessoas ficam dizendo, ah, não adianta fazer denúncia anônima. Pera aí, meu amigo. Eu estou aqui com uma cópia do Diário Oficial, dizendo que um produto que custa R$30 está sendo comprado por R$50. E eu pego isso e levo para a autoridade. Não sou eu que estou denunciando, não. Quem está denunciando é o Diário Oficial. O promotor de justiça não vai dizer assim, assine aqui nesse Diário Oficial. Não sou eu que publico o Diário Oficial. Quem está aí praticamente confessando é a própria autoridade que está publicando, porque tem que publicar. Então, muita gente não sabe que combater a corrupção é muito fácil. Infelizmente, as pessoas confundem o combate efetivo à corrupção, o enfrentamento eficaz à corrupção, com o ato de portar placas na rua, ou de gritar que fulano é corrupto, Beltrano é corrupto, sem que nem a pessoa esteja ainda respondendo no processo. Até pode ser, a pessoa pode ser corrupta. Acontece muitas vezes de um cidadão tomar essa postura assim mais afoita e acabar sendo processado, e o outro que era o culpado acabar se tornando inocente, o cidadão ser condenado, pagar a indenização, porque ele saiu dizendo que a pessoa era corrupta. Ele tinha convicção disso e qualquer um de nós talvez tivesse também. Mas o caminho que ele deveria ter seguido era outro. Era o caminho de encaminhar para a autoridade. Até não é esconder nem ficar com medo de dizer, não. Dizer sim para as pessoas. Olha isso aqui. Você acha que isso aqui está certo? Pronto. A justiça é que vai dizer se ele é criminoso ou não. A justiça é que vai condená-lo ou não. Mas olha o que ele fez. Olha o que ele comprou. Por exemplo, nós temos inúmeros casos, nós temos conhecimento de inúmeros casos, em que o governo federal vai fazer um programa de habitação, uma casa, um imóvel, um conjunto de imóveis aí vai ser construído, e alguém da família, da administração local, compra um terreno por 50 ou 70 mil, e esse terreno, 2, 3 meses depois, é vendido por 1 milhão. Um terreno que valia...
Mas isso não é expertise de mercado, doutor?
Não, isso não é expertise de mercado, porque o valor está superfaturado, não tem quem fiscalize. O valor, assim, você muitas vezes analisando a documentação lá de longe no Tribunal de Contas da União, sem ir no local, sem conhecer a situação dos imóveis, de valor dos imóveis do local, você vai ver aqui lá, isso aqui custou 1 milhão, o outro no município vizinho custou 900, o outro custou 1 milhão e 500, isso aqui não tem irregularidade nenhuma. Mas tem, porque as pessoas que moram lá sabem que aquilo ali não vale 100 mil. Mas, infelizmente, as pessoas que moram lá não sabem que elas pagaram 1 milhão por aquele imóvel que não valia 100 mil.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo comercial. Eu estou conversando aqui com o Dr. Antônio Valdir dos Santos Conceição, presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção, viu? Você pode participar conosco pelo 3115-7353 ou mandar um WhatsApp para a gente pelo 98668-8888. A gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco com mais... Aqui, OAB em pauta.
OAB em pauta.
Já de volta aqui com seu OAB em pauta, conversando hoje com o Dr. Valdir Santos, presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção. Você pode participar pelo 3115-7353 ou pode mandar uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 98668-8888. A gente começava aqui, doutor, e uma coisa que é importante frisar. Quais são os tipos de corrupção que são mais comuns hoje?
Olha, aquilo que traz mais prejuízos às pessoas, no meu ponto de vista, é a prática cotidiana da corrupção no através do superfaturamento. O que é superfaturamento? É você comprar um produto por um preço bem maior do que o verdadeiro. E o que é que os corruptos fazem para que isso seja possível? Eles simulam a realização de um processo de licitação. O processo de licitação é aquele processo que permite à administração pública comprar da maneira mais vantajosa, ou seja, com melhor qualidade e com menor preço. Então, muitas vezes na licitação existe o direcionamento de uma compra, ainda que não haja o superfaturamento, ou seja, ainda que não haja um preço maior, mas se direciona para uma empresa preferida e aí, em troca disso, essa empresa repassa recursos por baixo do pano para o administrador, ou existe efetivamente o superfaturamento. É a empresa ganhadora paga propina para aqueles que facilitaram que ela vencesse aquela licitação. Essa é uma forma bastante frequente, bastante comum, e que pode ser combatida com medidas simples que qualquer cidadão pode adotar, como, por exemplo, o hábito de fiscalizar, de acompanhar a realização dessas despesas. Todos os atos ligados a compras e contratações pela administração pública, eles são publicados, eles não são somente disponibilizados para quem quiser consultar.
Vocês acompanham tudo que se trata de licitação, de denúncia feita por site, por jornal? Quantas pessoas compõem a comissão lá da...
Nove pessoas.
As nove pessoas são todas... literalmente ligadas nisso 24 horas, porque é um negócio quase que...
Não, o nosso trabalho ele é mais técnico. O que é que nós estamos fazendo hoje? O que é que nós fizemos assim na direção do que pretendemos? Nós criamos uma frente cidadã, chamada Frente Cidadã de Combate à Corrupção, que é composta por diversas entidades, conselhos regionais, associações, uma universidade, uma faculdade, e por diversos cidadãos, e fizemos isso para ampliar a nossa forma de trabalhar, para termos uma estrutura maior, um alcance maior, uma capacidade de divulgação maior, e para termos mais braços. Mas não é para tratarmos no varejo dos casos de corrupção. Por quê? Porque já existe uma estrutura do Estado para isso. Nós não vamos fazer investigações quando já existem órgãos da rede de controle, órgãos que integram o sistema de controle da gestão pública, encarregados dessa tarefa. Seria, ao mesmo tempo, invadir a esfera de competência de um órgão que existe para isso e talvez até atrapalhar. Então, o que nós fazemos é qualificar o cidadão. Ontem, por exemplo, tivemos um evento o dia inteiro. A Comissão de Combate à Corrupção da OAB, no Dia Internacional da Corrupção, fez uma parceria com a União das Controladorias Internas da Bahia, a UCIB, com uma faculdade, a Uninassal, com a Controladoria Geral da União, a sua superintendência aqui na Bahia, e nós fizemos um evento onde tivemos três painéis discutindo temas ligados à corrupção. Ao final tivemos a premiação de um jovem que participou de um concurso de vídeos para incentivar a boa conduta da criança como forma de prevenir o comportamento da juventude. E tivemos uma conferência de encerramento, que foi feita pelo Dr. Joacy Góes.
Sim, meu amigo, pessoal.
Onde ele questionou, na sua fala, quem controla o controle, ou seja, quem controla o controlador, quem fiscaliza o fiscal. E foi fantástico o evento, do começo ao final. Nós tivemos diversos palestrantes de altíssimo nível falando sobre o assunto. E o nosso objetivo com isso é qualificar o cidadão, é mostrar ao cidadão como ele pode agir contra a corrupção. Ao mesmo tempo, nós queremos qualificar as administrações. Então, nós estamos elaborando um modelo padrão de legislação de transparência, porque a Lei de Acesso à Informação, ela obriga que os municípios e os estados tenham a sua legislação específica e criem seus conselhos para o controle da transparência na administração pública, para que o cidadão possa agir...
Quando você fala nós, Seccional Bahia.
Isso, nós é Seccional Bahia. Então, na elaboração desse modelo de norma, claro, a gente vai estar despendendo aí um esforço, um grande tempo para isso, e pode ser que a maioria não aceite, mas nós disponibilizamos para aqueles que querem, e muitos querem. Nós, quando apresentamos sugestões em eventos de que participam gestores municipais, como já participamos de eventos na UPB ou na rede de controle, a receptividade é muito boa. Claro que alguns não vão levar aquilo a sério, não vão levar aquilo adiante. Mas aqueles que acolhem, os administradores que acolhem, eles têm ganhos em qualidade no serviço público, em credibilidade perante o seu eleitorado, né? Ele fortalece como político sério. Então, o nosso trabalho é esse, informar as pessoas o que pode ser feito, dar suporte a essas pessoas, quando procurados nós orientamos, mas o recebimento de denúncias é uma coisa que só atrapalharia, como eu já expliquei. O que a população precisa é saber que combater a corrupção não é algo perigoso, porque ninguém precisa botar a cara na tela. A gente tem a imagem do combatente contra a corrupção, do cara que levanta a placa, do cara que vai pro rádio, que grita e que xinga. Não é esse o perfil que
Mas esse julgamento resolve. não acaba sendo muito demorado. E aí, falando sobre a questão da OAB, quando você leva um caso de corrupção à justiça para poder ser julgado, isso não demora, não é excessivo? E aí as brechas que a lei dá, e aí a possibilidade de você postergar, isso também não causa um descrédito na população, doutor?
Causa, sim. Essa demora da atuação da justiça causa. E por isso mesmo, aliás, no evento de ontem eu tive a oportunidade de defender esse ponto de vista, o que nós priorizamos não é isso. O que nós priorizamos é a prevenção. Isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Qualquer ato de corrupção, ele pode deixar de acontecer. E isso é muito melhor do que ele acontecer e você criar uma ilusão de que o dinheiro vai ser recuperado. Como até na imprensa a gente vê muito o gestor dizendo assim, o ocupante lá do cargo, a pessoa que é encarregada de punir, diz assim, olha, o mais importante é que o corrupto sofra a consequência no bolso, que ele tenha que devolver o dinheiro. Ele não vai devolver o dinheiro. Porque ele não botou no nome dele, você não vai encontrar o dinheiro. A pessoa pensa que é fácil, assim, o cara vai, eu vou desviar aqui 5 milhões, vou botar 2 nessa conta, 1 nessa. Não é assim que funciona. As pessoas começam, quando corruptas, a vida pública com algum patrimônio, ao longo da vida pública desviam muito dinheiro e no final não tem nada em nome deles, evidentemente. Porque eles não querem perder aquilo que eles roubaram. Então, nós primamos pela prevenção. É por isso que qualificamos o cidadão, estamos em busca disso. Estamos fazendo um evento mensal. Em janeiro, esse evento será no Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é um dos integrantes da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, que foi esse conjunto de entidades criado por proposta nossa. Então, quando a gente previne a ocorrência da corrupção e mostra ao cidadão que ele pode evitar, é muito melhor do que a corrupção acontecer. Eu vou lhe dar um exemplo que não é daqui da Bahia, mas é muito forte esse exemplo. Uma prefeitura do interior de São Paulo anunciou que iria comprar carrinhos para lixo, para gari, e o custo de cada carrinho era R$22 mil. Um cidadão viu aquilo, achou estranho e questionou. Peraí, um carrinho desse custa R$22 mil? Eu vi aqui na internet e está vendendo por R$800. Aí a prefeitura republicou o edital dizendo, olha, houve um engano aqui. Na verdade, realmente o preço médio é de R$800. Publicou de novo. Esse cidadão, não satisfeito, pegou aquele edital e mandou para dezenas de empresas em São Paulo e outros estados vizinhos que fabricavam aquele produto. E o produto foi comprado por R$ 423,00 cada um, que seria comprado por R$22,00. E ninguém ia notar que a coisa estava errada. Então, olha o que aconteceu. Não precisou de juiz rigoroso, promotor atuante, cidadão para dar grito, não. Ele falou com a prefeitura. Agora, se a prefeitura dissesse, não, é isso mesmo, e não vou lhe dar atenção, ou você não tem nada a ver com isso, não se meta, esse cidadão ia encaminhar para a imprensa ou para o Ministério Público e ia gerar um resultado ruim para o gestor desonesto. E aí o gestor, a corrupção tem uma característica. É diferente de outros crimes. Quando você assalta, o cara está dizendo, você está me assaltando. Ele está dizendo, sim, eu estou lhe assaltando. Mas quando você pratica corrupção, é escondido. Então, se você quiser saber quantos homicídios houve na Bahia, a Secretaria de Segurança Pública tem. Mas quantos atos de corrupção foram praticados em 2018? Ninguém sabe. Porque a esmagadora maioria dos casos não chega ao conhecimento da vítima e nem da autoridade.
Vocês têm alguma... Eu sei, não sei se você pode falar, porque ainda está em curso, mas a comissão tem alguma opinião a respeito das operações que foram feitas no Tribunal de Justiça?
Não, nós não discutimos ainda esse assunto e nem acho que iremos discutir, sinceramente. Eu acho que... Eu tenho uma opinião pessoal.
Não se torna também uma relação de corrupção?
Sim, mas veja só, se a gente ocupasse a comissão e discutir um caso onde já tem gente presa, gente afastada do cargo, providências sendo tomadas, a gente está gastando tempo com coisas que já foram identificadas e estão sendo cuidadas, enquanto isso a merenda está sendo roubada.
Uhum.
Enquanto isso o dinheiro do terreno está sendo desviado. Enquanto isso milhões de outras coisas estão acontecendo e a gente pode incentivar e qualificar o cidadão para que evite que a corrupção continue acontecendo. Eu tenho minha opinião, pessoal, como todos os membros da comissão têm, essa medida que foi adotada aí é mais do que necessária, isso já era uma coisa que todo mundo sabia que acontecia, todo mundo suspeitava, né, mas ainda não tinha sido feita uma operação desse nível e com esse objetivo. Felizmente a operação aconteceu e eu acho que, pelo que eu tenho visto, muito mais coisa ainda vai aparecer, é necessário que apareça. É muito importante que isso tenha acontecido para até servir de elemento de prevenção para práticas semelhantes, que a gente sabe que não só na Bahia, muito mais na Bahia, mas não só na Bahia, acontece o dia inteiro, todos os dias.
Eu acho que não posso falar de outro estado, não, não dá problema. Doutor, e a comissão nesse momento? Quais são as ações que a comissão vem desenvolvendo? Nosso tempo está acabando, eu tenho mais 2 minutos aqui.
Só, rapaz?
Rapaz, ficaria umas 3 horas aqui nesse... Conversa tá boa aqui, viu?
A comissão, ela está preparando uma rede integrando as subseções da OAB no interior da Bahia, não somente os advogados, mas através dos advogados, toda a sociedade civil, dos municípios onde há representação da OAB e dos municípios que integram aquela área daquela subseção, para fazer com que a sociedade possa participar da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, para fazer com que a sociedade possa aprender, e a gente vai fazer a transmissão desse conhecimento através de eventos ao vivo pela internet para facilitar. E a gente vai continuar realizando, não só na capital, mas também no interior, palestras de esclarecimento, cursos para treinar o cidadão, para orientar a sociedade, especialmente aqueles órgãos que já existem, como os conselhos de saúde, conselho de educação, conselho da merenda escolar, para fazer com que essas pessoas aprendam a exercer esse papel de fiscal e possam prevenir a corrupção e, quando já não tiver jeito, possam trazer as informações, porque quem está lá na ponta é que sabe o que está acontecendo, para que a gente dê a verificada no campo jurídico e encaminhe para providências das autoridades para que haja responsabilização.
Quem quiser entrar em contato com a comissão, fazer alguma denúncia, enfim, falar alguma coisa, como é que faz?
Manda um e-mail para combateacorrupção@oab-ba.org.br.
combateacorrupção@oab-ba. Peraí, repete aí que até eu me...
combateacorrupção@oab-ba.org.br. E, inclusive, quem quiser participar das reuniões, porque as reuniões da Frente Cidadã, elas são abertas a qualquer pessoa que queira participar ou que queira simplesmente acompanhar, sugerir, né? Nós fazemos... Hoje nós fazemos no centro da cidade, mas vamos começar a... Já começamos a fazer na Magalhães Neto e vamos... fazer na Federação no mês que vem, lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vamos fazer na Avenida Paralela e vamos divulgar, quando confirmado, cada local, para facilitar o acesso das pessoas, variando os locais de reunião. Mas é importante que a sociedade tome essa postura de comparecer para se informar, integrar a Frente Cidadã, que é aberta a qualquer cidadão, e contribuir, colaborar, cedendo seu esforço, seu tempo. Não precisa muito tempo não, 15 minutos por semana pra gente já é mais do que suficiente. Todo mundo tem 15 minutos para doar por uma causa que pode ajudar a resolver a vida de muita gente no Brasil.
Você tem uma comissão complicada, viu, doutor? Lhe desejo muita sorte mesmo, porque comissão difícil você tá atuando, viu? Muito, viu?
A gente gosta, todos estão felizes fazendo esse trabalho.
Bom, eu vou ficando por aqui. Você também pode ouvir a nossa programação pelo site no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelos nossos aplicativos em iOS e Android. Você pode também ouvir essa entrevista pelo endereço eletrônico www.oab-ba.org.br e você pode acompanhar também pelo podcast da OAB, que é OAB em Pauta, que pode ser ouvido pelo Deezer, pelo Spotify e pelo Castbox. A produção é de Dalmir Campos, na parte técnica está Jorge Cordeiro e na apresentação aqui eu, Luiz Gunning. Um forte abraço e a gente volta em breve aqui na sua Rádio Alba.
OAB em Pauta.